Ficamos agora com as notícias na Source TSF com a edição de Cristina Pires.
Nas últimas 24 horas foram diagnosticados nos Açores 30 novos casos positivos de Covid-19, 24 em São Miguel, 5 no Faial e em São Jorge, um caso que diz respeito a um viajante residente com resultado positivo ao sexto dia. No caso do Faial, um dos casos refere-se a um viajante residente com resultado positivo ao sexto dia, enquanto os outros 4 resultam do surgimento de uma cadeia de transmissão local primária localizada na freguesia da Praia do Norte, congregando casos positivos ao sexto dia, resultantes de viagens ao exterior da região. Em São Miguel, todos os casos são referentes à transmissão comunitária. Em Ponta Delgada, há 10 novos casos, na Lagoa 7, na Ribeira Grande 6 e em Vila Franca do Campo 1. Também nas últimas 24 horas foi registado um total de 19 recuperações, 18 em São Miguel e uma no Faial. Estão agora internados 10 doentes, 7 no Hospital de Ponta Delgada e 3 no Hospital da Terceira. O arquipélago conta assim com 311 casos positivos ativos, sendo 292 em São Miguel, 11 na Terceira, 7 no Faial e 1 em São Jorge. Os profissionais do setor do turismo vão começar a ser vacinados na região contra a Covid-19. O anúncio foi feito por Berto Cabral, diretor regional da Saúde, na conferência de imprensa que se realiza todas as semanas para fazer o ponto de situação do combate à pandemia, transmitida pela RTP Açores.
Decidimos também proceder à vacinação por lado de taxistas e de outras pessoas que trabalham no setor do turismo. Nós estamos a entrar na região autónoma, portanto estamos a entrar na época mais forte do turismo. É notório o aumento da atividade turística na região autónoma dos Açores e a exposição a que alguns dos profissionais ficam submetidos e, portanto, em articulação com a Direção Regional do Turismo, solicitamos listas de grupos prioritários, onde se incluem, por exemplo, motoristas, guias, recepcionistas, skippers, entre outros profissionais, aguardando essas listas para depois encaminhar para as respectivas ilhas e procedermos à vacinação.
Com a entrada em vigor da tarifa Açores, aumentou a procura dos voos interilhas e os pedidos para a realização de testes à Covid-19, que são obrigatórios para quem sai de São Miguel. Berto Cabral reconhece o problema, mas deixa uma garantia e explica ainda como vai funcionar o certificado da Covid-19, que entra em vigor a 1 de julho.
Há um aumento da procura aos laboratórios. Agora, isto não é desincentivar o teste na origem, antes pelo contrário, é importante que as pessoas o façam na origem, mas ninguém ficará impedido de viajar se não conseguir fazer o teste, podendo fazer à chegada à ilha de destino. Portanto, não causa implicações ao nível da deslocação das pessoas, uma vez que há uma alternativa. Agora, obviamente que é importante e é desejável que as pessoas façam o teste mais cedo, de forma a que não viajem podendo vir depois a positivar e a terem que fazer um isolamento fora da sua ilha de residência. Tendo a pessoa, por um lado, a vacinação concluída, 14 dias após ter essa vacinação concluída, essa informação é integrada e passa a constar no certificado, e no caso da vacinação concluída, dispensa o teste. Quem tiver teste, também o resultado desse teste passa a estar no certificado dentro do período em que é válido, que são as 72 horas.
Neste momento, a região conta com 311 casos positivos de infecção, dos quais 292 na ilha de São Miguel, havendo a possibilidade da variante Delta já ter chegado ao arquipélago, tanto é que já foram enviadas amostras para o Instituto Ricardo Jorge analisar.
É expectável que haja identificação também da variante Delta na região autónoma dos Açores, da mesma forma que na altura começaram a aparecer os primeiros casos da variante inglesa, havendo já no continente português transmissão comunitária da variante Delta, é normal que também acabe por chegar à região autónoma dos Açores.
Tendo em conta o número de casos em São Miguel, a Lagoa passa para o nível de alto risco de contágio de Covid-19 à meia-noite, a par da Ribeira Grande, enquanto Vila Franca do Campo e Nordeste descem o nível de risco.
O Conselho da Lagoa, com 194 casos por 100 mil habitantes, e a Ribeira Grande, com 286 casos por 100 mil habitantes, encontram-se em nível de alto risco. Ponta Delgada, com 86 casos por 100 mil habitantes, no nível de médio-alto risco. Vila Franca do Campo, com 18 casos em 100 mil habitantes, no nível de muito baixo risco, assim como a povoação e o Nordeste, com 0 casos por 100 mil habitantes. As medidas a aplicar em cada concelho de acordo com a resolução do Conselho de Governo 146/2021, de 11 de junho de 2021, são alterados apenas os conselhos que baixam o seu nível de risco.
Praticamente tudo na mesma na próxima semana na Ilha de São Miguel. Os deputados da Assembleia Legislativa dos Açores aprovaram hoje por unanimidade uma proposta do PSD, CDS, PPM para que o Governo da República divulgue os custos reais da ampliação da pista do aeroporto da Horta na Ilha do Faial. Na apresentação da proposta, o deputado do PSD, Carlos Ferreira, salientou, de acordo com a agência Lusa, que a ampliação da pista do aeroporto da Horta é fundamental para a economia do Faial e para garantir o futuro das ligações da ilha com o exterior. O deputado do CDS-PP, Rui Martins, disse, por sua vez, que os açorianos têm o direito de conhecer os valores sobre a ampliação do aeroporto da Horta e enalteceu as diferenças substantivas na postura entre o atual governo regional de coligação a PSD-CDS-PPM e o anterior liderado pelo Partido Socialista. Também o líder parlamentar do PPM, Paulo Estevão, considerou que o atual presidente, José Manuel Bolieiro, assumiu a liderança política do processo e criticou as promessas não cumpridas do PS sobre o assunto nos últimos anos. Já o deputado do Partido Socialista, Tiago Branco, classificou o projeto como um tiro de pólvora seca que só serve para fazer barulho e condenou a contradição do PSD por ter defendido que a região deveria intervir financeiramente no projeto quando estava na oposição. O líder parlamentar do PS, Vasco Cordeiro, também interviu para advogar que, sendo o aeroporto uma estrutura privada, não deveriam ser afetadas verbas regionais para a sua ampliação. Opinião diferente tem o deputado do PAN, Pedro Neves, que defendeu uma intervenção dos fundos regionais na obra de ampliação do aeroporto da Horta, enquanto Carlos Furtado do Chega lembrou que existem outros aeroportos cuja pista necessita de ser ampliada, como o da Ilha do Pico. António Lima, do Bloco de Esquerda, questionou 3 vezes o secretário-regional dos Transportes, Mota Borges, sobre as obrigações de serviço público das ligações aéreas, por entender que, se não houver aviões para aterrar, a ampliação fica bastante comprometida. Na resposta, o governante disse que até ao final deste mês espera ter informações novas sobre as negociações com o Governo da República, tendo em vista a compensação das ligações aéreas de serviço público entre o continente e o arquipélago. A 14 de junho, o Governo da República criou um grupo de trabalho para estudar a ampliação do aeroporto da Horta, que irá integrar representantes dos ministérios, do planeamento e das infraestruturas.